E aí, meus queridos, eu sou Paula, sou psicóloga. Sejam bem-vindos e vamos para mais um episódio falando a real sobre como aprender a lidar consigo mesmo, com as suas emoções e com diversos assuntos do nosso cotidiano. Nessa fase de mudanças, eu trouxe um conteúdo que entra em contato totalmente com o momento que estou vivendo. Vamos falar sobre mudança de comportamento? Mudar significa fazer ou sofrer alteração, transformar, modificar, substituir, renovar, dar outra orientação, direção ou sentido. Essa foi uma definição que eu pesquisei e encontrei lá no Google. E eu quero adicionar mais algumas coisas para essa definição. Viver mudanças ou sentir a necessidade de mudar faz parte do ciclo natural. Elas são importantes para o nosso desenvolvimento, porém, se a gente for pensar, não se trata de um fenômeno trivial. Qualquer processo de mudança, ele é complexo. Há alguns dias atrás, eu compartilhei no Instagram que uma amiga me enviou para mim o resultado da lembrancinha do meu casamento, que foi uma suculenta. E eu fiquei extasiada em como ela ficou linda, grande. E aí eu indaguei para ela qual foi o cuidado específico para ficar assim, né? Ela revelou então que só precisou de mudar o recipiente e adubo e pronto. E isso alugou um triplex na minha cabeça. Porque muitas vezes em nossas vidas sentimos a necessidade de fazer ajustes que envolvem não estar mais em ambientes que eram comuns para nós e não estar em relações que fizeram parte da nossa vida, em não tolerar situações que não nos identificamos mais. E daí que surge o questionamento, como é que a gente pode fazer isso? Existem dois vieses que eu quero explorar com vocês aqui. O primeiro vem de alguns mitos que são propagados sobre mudanças, e o outro viés é estabelecer as fases para você conseguir mudar o que precisa a partir de hoje. Explorando sobre os mitos que envolvem mudanças de hábitos ou comportamentos, eu quero destacar três de muitos que vocês já devem ter ouvido por aí. O primeiro mito é basicamente uma frase que diz assim: mudar é simples, basta ter força de vontade. Como eu disse logo no início, o processo de mudança, ele é complexo. É possível que existam pessoas que tenham mais facilidades em atingir, porém é natural que a mudança ela demanda muito mais do que imaginamos, né? Ter força de vontade é um conceito totalmente abstrato. A mudança ocorre com mais elementos, como a ação de uma pessoa para colocar em prática. Às vezes você quer muito mudar, mas exige muito de si, logo no início da trajetória. Ou você não está em condições emocionais, sociais, entre outras, para sustentar essa mudança. Exemplo de uma pessoa que está dentro de um relacionamento abusivo, um relacionamento que não está fazendo bem. Muitas vezes, aquela pessoa que está ali, ela nem está se identificando, quer terminar, ou até identifica, mas não consegue ainda lidar com o processo em si. Eu vejo muitas pessoas que estão convivendo, né, com pessoas assim, que com relacionamentos, com mulheres que acabam não finalizando essas relações, e de levantar o dedo e falar, nossa, é só sair disso, é simples, sai, você tem a escolha. Mas, às vezes, a pessoa tem o seu processo, né? Ela vivencia as mudanças em seu tempo, então acaba sendo até difícil. Quando a gente for destrinchar as fases, vocês vão entender melhor. O segundo mito, eu escuto muito na clínica, e até nas caixinhas de perguntas, elas acabam surgindo, que é a classe frase, eu já tentei de tudo, mas nada funciona pra mim. Esse pensamento, ele é muito amplo, realmente a gente testou todas as possibilidades existentes, você já se planejou e tentou todas as estratégias, muitas vezes acaba que nesse momento aí não é bem especificado e de um aspecto que deu errado amplifica e tudo passa a não funcionar. E aqui já dá para complementar o terceiro mito, que é quando a pessoa é mais pessimista, né, mais fatalista e acredita que as pessoas não mudam, que os hábitos são permanentes, que já acabou e não tem mais jeito. A vida é cheia de inconstâncias, de oscilações, as coisas não são definitivas. A verdade é que não dá para mensurar a quantidade de mudanças que a gente pode viver. E isso vai depender muito mais da nossa visão acerca disso. A forma como a gente se permite conhecer mais sobre nós mesmos, entendendo que no percurso a gente vai ter desconfortos, E isso vai demandar do nosso compromisso e da nossa consciência acerca do que queremos mudar. Muitas vezes a gente quer as coisas logo, para ontem, que acontecem de forma mágica, sem passar pelo processo. Então essa vira a maior frustração. A boa notícia que eu tenho a partir disso tudo é que a mudança acontece com persistência, cultivando o cuidado, a atenção. E isso me faz ampliar sobre a questão das fases, né? Que pode auxiliar tanto a você, a mim, no processo de mudança comportamental. A primeira fase de mudança comportamental que a gente tem é a pré-contemplação. Nessa fase, a pessoa ela não constata e nem enxerga que existe um problema. Ela não consegue visualizar o que precisa ser mudado, mas geralmente as pessoas que estão ao redor, ela pode identificar, falar sobre ele, mas acaba que a pessoa não percebe, né? E se nega, minimiza aquele comportamento e até justifica os resultados negativos daquele comportamento. E aqui cabe muito bem as pessoas que estão em relacionamentos abusivos ou tóxicos. A segunda fase é a contemplação. Nessa fase, a pessoa passa a reconhecer o problema, começa a querer resolvê-lo, tenta compreender, mas ainda não há um compromisso no sentido de ação, de se mobilizar. Essa fase é muito importante, porque a pessoa ela quer fazer algo, ela está pensando a respeito, porém existe a questão que a pessoa pode passar a maior parte do tempo no imaginário, pensando, criando estratégias, mas ainda sem a segurança de se engajar na mudança. A terceira fase é a preparação. Aqui a pessoa já tem clareza da mudança e começa a se planejar para isso. Existe uma mobilização maior para realizar as pequenas metas, seja lendo algumas páginas por dia, fazendo atividade física, iniciando o processo psicoterapêutico. Nessa fase a gente começa a ver as coisas serem impulsionadas. A quarta fase já é a ação. Aqui a pessoa realmente coloca em prática. Demanda mais energia, mais envolvimento e o planejado começa a se realizar. Na última fase, que é a fase da manutenção, é uma fase que exige bastante esforço e compromisso para manter o novo hábito ou o novo comportamento. Porque aqui está sendo estabelecido, ele tem que manter uma regularidade. Essa é a fase que o comportamento se mantém. Agora que você já conhece alguns mitos e todas as fases da mudança, eu queria que vocês pensassem sobre algo na sua vida que precisa ser mudado. Qual é a fase que você se identifica dessas fases de mudança? Você está em alguma delas? O que precisa para você dar o próximo passo? A mudança que você tanto quer na sua vida não vai acontecer magicamente. Não tem um atalho. É como a reforma de uma casa. Você estando dentro dela, necessita de paciência para entender o tempo dos ajustes a serem feitos, necessita de clareza para mensurar e observar o que precisa ser mudado e necessita de persistência para continuar e não desistir e entender que é pouco a pouco, sem pressa, tijolinho por tijolinho, enxergando a beleza do processo. E quando surgiu o pensamento que você não está indo bem, lembre-se que não é de um dia para o outro que a semente floresce. Continue caminhando, regando, mudando de vaso, porque nesse percurso e nessa trajetória você está indo muito bem. Até a próxima.